Isso, nós estamos conversando sobre orientar espírito desencarnado, né? Aqueles espíritos que incorporam de e menos e que estão desencarnados e são levados ao centro de Umbanda, ao centro de Kardeco, às apometrias, para poder ser orientado. No primeiro dia nós falamos basicamente que na verdade não são espíritos, são consciências humanas. Esse apichígio fica bem claro, porque vocês querem tratar esses seres como se eles fossem já tivessem de posse da sua consciência espiritual. E a maioria não está, a maioria permanece o mesmo humano que ele e ela quando estava na carne. Então é preciso saber que você está falando com uma consciência humana. Para quê? Para não ficar com aquela história, vai para a luz, olha a Maria do seu lado. Ele não está vendo nada disso. Ele vê a mesma coisa que você vê, porque ele está humanizado. Na segunda parte nós conversamos que essa consciência tem um funcionamento específico, ou seja, que ele cria o ambiente que ele vive, que ele cria a história que ele vive, que ele cria todo o mundo dele, e que este mundo todo é ilusório. Mas que não adianta você dizer para ele que tudo aquilo é uma ilusão, porque ele ainda acredita naquela ilusão. Então é preciso entrar, conhecer a ilusão dele, para dentro da ilusão, trabalhar dentro da ilusão dele, para ajudá-lo a libertar-se daquela condição de sofredor. Tá certo? Foi isso que nós conversamos nos dois dias, resumidamente, não é, meu velho?
Sim.
Alguém que já ouviu, que viu as outras, tem alguma pergunta, ou mesmo quem não ouviu, quer perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Tá certo. Durante a conversa vai aparecendo as perguntas. Eu quero começar o dia de hoje reforçando uma coisa que eu falei rapidinho na última conversa. Eu disse para o moço, você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem a televisão, você tem diversas atividades na sua vida. Com isso, um problema, por exemplo, que você tenha, pode até ficar esquecido alguns momentos. Mas esses que estão nessa condição não têm essa vida normal. Eles vivem 24 horas por dia aquele problema, aquela situação, aquele sofrimento, aquela angústia. Eu até lembro que eu citei uma psicografia do Chico Xavier, onde ele conta que um mocho caiu da plataforma, tem paixão em cima. Ele se revoltou com aquilo. Quando desencarnou, paixão 50 anos, que ele caía da plataforma, tem paixão por cima, ele se levantava, subia na plataforma, caía dela, o tem paixão por cima. É só isso que ele viveu durante 50 anos. E isso é muito importante nós ter na cabeça quando conversa com esses espíritos. Porque, por exemplo, um dia que você está com uma complicação na sua vida, séria, uma doença de algum parente, algum amigo, e você vai atender um desses espíritos, e ele passa um sofrimento que você considera menor que o seu, você vai desmerecer o sofrimento dele. Mas o sofrimento dele é infinitamente maior que qualquer chofimento hostil. Porque o seu chofimento, ao longo do dia, ele pode ser, não digo esquecido, mas você pode estar com atenção para outra coisa e esse chofimento ser menor. Ele não. Ele tem 24 horas por dia de atenção àquilo que faz ele sofrer. Então o sofrimento é muito maior. Um espírito que desencarna em sofrimento, por exemplo, porque for o amigo ou a mulher traiu ele, e ele leva essa mágoa para a pós-vida, ele passa 24 horas por dia se lembrando que foi traído. Então, eu sempre digo que não se deve mensurar dor, mas é a dor dele é muito maior que a sua, porque ela não tem pausa, a sua tem. Por mais que você tenha um problema nessa vida, tem momentos de pausa desse sofrimento, nem que seja quando você vai no banheiro. Mas ele não tem este momento. Então é preciso ter muito cuidado ao conversar com espíritos sofredores. Cuidado com o quê? Cuidado para não minimizar o sofrimento dele. Se você minimiza o sofrimento dele, ele vai embora. Completamente. Porque ele está procurando ajuda. Você diz que ele não tem motivo para sofrer, ele vai embora. Porque ele sabe que tem. Então isso eu tinha conversado também na semana que passou. Mas queria reforçar isso porque nós falamos muito rápido. Muito cuidado para não minimizar o sofrimento. Porque o sofrimento de quem cega num atendimento deste é muito maior do que qualquer sofrimento que você possa passar aqui. Até porque ele faz parte do processo de se libertar para poder se encarnar de novo. Esse sofrimento vivido no pós-vida, ele faz parte do processo de limpeza para poder começar a se planejar uma nova encarnação. Ficou claro, Luiz? Alguém tem alguma pergunta? Então vamos começar o chuto de hoje. Eu lembro que no primeiro dia eu disse assim para vocês: vocês não vão se deparar com guerreiros do mal. Lembra disso? Espíritos totalmente voltados ao mal. Isso é verdade. Hoje não se faz mais esse trabalho com este espírito. Aqueles que eram realmente, vamos dizer assim, tinham um grande prazer em fazer o mal, já saíram do planeta, já estão no novo, esperando para começar a encarnar lá. O que ficou aqui? O que é atendido aqui? É sobre isso que a gente vai começar a conversar agora. Existem dois tipos de espíritos que são atendidos nessas casas. O primeiro é aquele que eu chamaria de sofredor. Ele sofre por alguma coisa. Ele está no estado de sofrimento por algum motivo. Este sofre, só sente dor. Dor moral, não dor física. Quando é dor física, nós a conversamos, essa dor é criada dentro da moral. E o segundo caso são aqueles que passaram também por situações, mas se revoltaram contra a situação. O primeiro xaxofe, a dor da situação que o levou àquele estado. O segundo, por causa dessa dor, criou dentro de si uma revolta. Dá para compreender a diferença? O primeiro está sofrendo. O segundo, entre aspas, quer vingança. Ele quer levar dor para quem lhe causou dor. Ou para todos. Por já que um me chacanhou, eu vou chacanhar todo mundo. São os dois tipos que hoje vocês podem encontrar, que podem ser atendidos. E para cada um deles, o tratamento é diferente. Sim, é o que eu disse, aqueles que eram guerreiros do mal, aqueles que faziam pelo prazer de fazer o mal, estes vocês já não estão mais encontrando. O que vocês encontram são os revoltados. Eles não fazem pelo prazer de fazer o mal, eles fazem por causa da revolta pela dor que ele sofreu.
Então seria aqueles espíritos que... Da Primeira, Segunda Guerra Mundial, tudo aquelas coisas, crueldade, e esses aí estão lá.
Aqueles espíritos da Primeira, Segunda Guerra Mundial, a maioria ali era criança inocente.
Não, mas os...
Ah, este cabeça já foram, mas veja, tem muito ali que o espírito não era mau. Uhum. Eles só representaram o papel que era necessário. Eu estou falando de espíritos realmente... Que dentro do mundo espiritual assalam muito gostoso, muito legal, chacanear os outros. Porque como dentro do livre-arbítrio espiritual, da emoção, você tem o direito de escolher a emoção que você quer viver, muitos se integraram a viver a emoção, o prazer oriundo de sacanear os outros. A mesma coisa que acontece aqui, de como é que é o nome dessa coisa aqui, que hoje vocês falam muito, que um faz com o outro, na escola, lixo, sabe, pelo simples prazer de gozar com a cara do outro. Estes são os que eu chamo guerreiros do mal. Claro, lembrando que Deus dá a cada um segundo suas obras. Então eles só conseguiam fazer lixo com quem Melechi precisava passar por lixo. Não podia fazer para quem quisesse, mesmo que ele quisesse. Agora, estes já não vêm. O que vem são os revoltados, que fazem não para gozar com a cara dos outros. Eles fazem para se vingar do que fizeram com ele. O que é diferente. O primeiro é mais difícil você acabar. Por quê? Porque tem o prazer. Ele se sente bem ao fazer o mal. Este, ele não se sente bem, mas por vingança, ele continua fazendo. Ficou claro? Pergunta. Então vamos lá. Como é que eu chego que é um ou que é outro?
Conversando?
Não, geralmente eles falam, pai.
Conversando, ouvindo o que eles falam. Uhum. Aquele que quer vingança, ele se pronuncia. Eu estou junto com essa pessoa para poder me vingar, porque fizeram isso comigo. Uhum. Eu contei, peguei este patoço agora e estou fazendo.
Não necessariamente é aquele que ele acha que fez.
Não, eles exaltam, muitas vezes ele pode nem conseguir fazer quanto aquele quer. Mas para se vingar porque fizeram com ele, ele sai fazendo com os outros. Com os outros quem? Aquele que pichincha e merece como instrumento camático. Não ao El fazer para quem quer. Ele acha que pode fazer para quem quer, mas na verdade ele é unjado, como está no livro do Espírito, que estes são os chamados obsessores, que Deus coloca o obsessor do lado daquele que pichincha e merece o obsessor. Como é que eu posso ajudar esse filho? Dentro da conversa, o que eu preciso mostrar a esse filho?
Mostrando que não, que é um círculo, assim, uma espiral, um círculo. Que ele não está envolvido,
né? Não. Não, não, não. Ele está envolvido.
Não, que, não por acaso.
Não, não. Isso ele vai dificilmente vai cair a ficha tão rápido. Qual a diferença entre este e o guerreiro do mal que eu falei?
Que ele não tem prazer, ele sofre, na verdade. Que aquilo traz sofrimento.
Ixi. Se ajuda esse tipo de espírito, mostrando para ele o sofrimento que isso causa a ele. Sabe, não só o sofrimento de sofrer porque fez o mal, porque ele não está nem aí, vamos dizer assim, feliz porque conseguiu a vingança. Mas mostrando, você vai continuar com essa vingança até quando? Você já viu quanto tempo você está perdendo, procurando alguém para você se vingar? Quanto tempo você precisa trabalhar para poder causar algum mal àquele? Veja quanto desgaste você está tendo para poder fazer isso. O guerreiro do mal, como eu disse, tem um prazer. Então você não consegue atingi-lo, porque ele diz, tá bom, eu faço mal, mas eu gosto, eu quero, é lindo. Quando eu vejo alguém ferrado, eu dou risada. Este não, todo este processo de vingança dele não traz nenhum benefício a ele. Pelo contrário, faz ele sofrer. É assim que se lida com esses, mostrando a ele o sofrimento que ele está causando a ele mesmo, desculpa, por se prender a esta vingança, a este processo, a esta obsessão. Sabe, fazer ele mergulhar nele mesmo e ver que quando ele consegue atingir alguém, aquilo não traz nenhum prazer para ele. Deu para ficar calmo? Este é o caminho, conversar com esses espíritos, sempre buscando levá-lo a se conscientizar a dor que ele vive, porque está preso nessa roda de obsessões. Salve, né? Salve. Tudo em paz?
Tudo bem.
Agora, eu acabei de dizer, ele pode fazer a sua vingança contra qualquer um?
Não.
Só faz contra quem? Quem fixige merece passar por aquilo. Por que alguém, algum espírito encarnado, fixige ou merece passar por aquilo? Por quê? O que o tornou merecedor de passar por aquilo? Determinado padrão sentimental, determinado padrão energético. Eu dou um exemplo, por exemplo, alguém que gosta de vingança e quer atingir o bem pessoal de alguém. Xavi, vou fazer o seu carro bater. Pode? Pode. Se tiver programado para isso acontecer. Aí ele acha que ele fez. Mas não foi ele que fez. Estava programado. Mas ele acha que se vingou ali. Alguém que, por exemplo, roubou coisas, patrimônio dele. Mas ele... Quem ele vai colher para poder fazer uma vingança desse tipo?
Aqueles que são parecidos com ele.
Não! Veja, eu quero vingança. Vingar-se de você, eu fazer você sofrer. Aí eu bolo uma vingança de fazer você sofrer, fazendo, por exemplo, o seu carro ser roubado. Tudo dentro do planejamento da vida. Por favor, eu não estou dizendo que o espírito tem o poder de fazer. Esse poder é ilusório, tudo é guiado por Deus. Mas ele vai conseguir fazer roubar o carro de quem? Não, mas por que tem que passar por essa prova? Aquele que é apegado ao bem material. Aquele que acha que o bem material é a coisa mais importante do mundo. Eu comprei com o suor do meu rosto e ninguém vai tirar de mim, porque isso é meu, minha coisa. Esse é um ser humano que é apegado ao bem material. E aí ele precisa e merece passar por algumas provas aonde essa possessão sobre o bem material seja contestada para que ele possa se mudar. Aí Deus providencia o espírito que quer vingança do lado de quem precisa e merece, faz acontecer o que já estava programado para acontecer. Um aça que fez, o outro aça que foi o espírito que fez. E tudo isso foi feito por Deus para aprender. Para o encarnado e o desencarnado aprender. Eu disse que dessa vez nós ia conversar sobre o tiaquinho da obsessão. O tiaquinho é esse. Aquele que quer vingança é orientado a fazer vingança naquele que precisa e merece receber aquela vingança, para que aquele que receber possa fazer algum trabalho em si de reforma também. Neste caso, no caso da vingança, no caso do espírito vingador, é muito importante que aquele que torce esse espírito, torce etiapa, né? Que está acompanhando, veio ali, ouça o motivo da obsessão. Eu me vinguei mesmo, ele não vale nada, eu fiz roubar o carro dele, eu isso, está ouvindo? Está ouvindo? Então saiba de uma coisa. Sabe por que você sofreu quando roubaram o seu carro? Não é porque roubaram o seu carro, é porque você te achava que era dono do seu carro, tinha posse do seu carro, e quando você é seu carro é apenas um instrumento que Deus deu para suas provas. Você precisa parar de se apegar às coisas materiais, porque enquanto você for apegado às coisas materiais, Deus vai colocar o obsessor na sua vida para lhe atingir. Não adianta nada só orientar aquele que foi tagido, aquele desencarnado. Por quê? Porque aquele que está sofrendo a obsessão, porque todo vingador é um obxexô, aquele que está chofendo ao obxexão não se mudar. Porque se ele não se mudar, é aquela história que nós já contou que Cristo em China, o diabo vai embora, não tem aonde ficar, volta, encontra a casa arrumada para ele, ele sai e traz manchete. Isso está na Bíblia. Então este trabalho, o trabalho de orientação a aqueles espíritos que demonstram calamente, que não tem especificamente nada contra aquele, mas que quer se vingar dos outros, fazer vingança, precisa ser feito no sentido de mostrar ao desencarnado que aquele processo está sendo dolorido para ele. E mostrar ao encarnado o que está acontecendo com ele, porque ele, para mostrar aonde ele precisa se reformar. Se não fizer isso, não adianta nada tirar aquele obsessor. Mesmo que você consiga orientar o obsessor, mesmo que o obsessor compreenda que a vingança só traz sofrimento e abra a mão, o campo está pronto, outro objeção vai ser colocado. Pergunta. Se depois de eu falar tudo isso, vocês não tiverem pergunta.
Nossa, mas é tão difícil.
Pai, mas é o que a gente tem visto assim, as acontecer, as situações. Então, para mim, bate tudo isso que você está falando.
Eu sei, nós tá, é sempre eu orientando, porque tem gente que, vamos dizer, ainda não acordou para isso.
Então, mas é por isso que eu estou falando, eu não me surpreendo, porque é exatamente o que a gente vê, eu acho.
E também porque nós tá falando para vocês aqui, mas isso está sendo gravado, vai para muita gente que nunca ouviu falar disso, né? Ficou claro? Este é o trabalho que precisa ser feito. Este é um trabalho que pode ajudar a um e a outro. De como nós começamos dizendo lá no primeiro curso que nós fez, nós temos que estar à disposição da humanidade. E não é à disposição do encarnado, só à disposição do desencarnado. É à disposição de todos. E se este espírito foi trazido aonde vocês estão trabalhando, é porque é a responsabilidade de vocês trabalhar. E aí não adianta fingir que trabalhou. Ou seja, o famoso vai para a luz. Não adianta, porque você não vai ajudar ninguém.
Pai, o que eu achei mais interessante disso que o senhor falou é que às vezes até essa conversa a gente tem com os desencarnados, né? Você acha que você consegue fazer mal pra todo mundo? Por que você fez, deu certo com esse, não deu certo com o outro? Olha onde isso tá te levando.
Sim, é com desencarnado.
É, mas eu achei mais importante essa parte de que às vezes a gente esquece de falar com o encarnado, né? Ó, por que você acha que você sofreu com ele? Por que ele tá perto de você?
É porque que hoje a cultura de que o desencarnado é o diabo. Mas o encarnado muitas vezes é muito mais diabo.
O encarnado é a vítima.
E eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Muito mais da metade, 70, 80% dos processos obsessivos é do encarnado sobre o desencarnado. O encarnado é muito mais diabo, neste ponto, do que o desencarnado. Porque muitos desencarnados, vamos dizer assim, tiveram uma consciência de que não adianta estar apegado às coisas materiais. Porque ele já sabe que existe morte, que vai perder tudo, que não vai ter nada. Mas você, enquanto encarnado, acredita que é eterno. Que nunca vai morrer, que nunca vai perder suas coisas, que nunca vai deixar de ter saúde. até a hora que vem a doença. Aí você vê que você sente o problema. Então é preciso mostrar a doença para ver se acorda, né? Então, pode ter certeza que a maioria das objeções é do encarnado em cima do desencarnado. Quem ia perguntar lá?
É, que o senhor falou nesse caso aí. Então, essas coisas que acontecem com a gente, é para a gente se melhorar e a paciência também.
Não. Tudo que acontece com você, não é para você se melhorar. Melhorar é depois. Tudo que acontece com você é para você identificar o que precisa melhorar. Por exemplo, se um ladrão entra na sua casa e você fica sofre por causa disso, você precisa, você está tendo um aviso para você se desapegar das coisas materiais. Você está apegado, você precisa trabalhar isso. Aí, você pode buscar a melhora.
Aconteceu várias vezes assim, né? Aí tem uns animais lá e o vizinho, ele comia meus animais, né? Aí muitas vezes eu peguei ele lá dentro lá. Mas assim, ainda me revoltava tanto, mas ele tinha um monte de filhos, sabe? E eu. Então, sabe? Aquele parece que diminuía, sabe?
É pra você aprender que o animal não é seu. O animal é de Deus. Você pode criar, você pode tratar, você pode dar comida, se você que gasta o dinheiro com o animal, mas o animal pertence a Deus, ele vai dar para quem ele quiser.
Isso aí me revoltava tanto, mas aí eu fui me digerindo e.
Que você reclame com ele, que você brigue com ele. Tudo isso é ato, tudo isso faz parte da vida. O que você não pode guardar é a revolta contra ele. Por quê? Porque essa revolta contra ele fica dentro de você. Aí você se acostuma a ter revolta. Quando morrer, você vai ser um revoltado contra tudo. Porque vai dentro de você. Então você vai viver esse papel que nós estamos falando aqui. Aquele que busca outros para poder te chacaiar e assim assar que fez a sua revolta.
Você falou que a dor física é criada da dor moral?
Mas... Tinha. Se você, por exemplo, tem uma dor muito forte na perna, na verdade, essa dor muito forte na perna não é uma dor física, nem de perispírito. Na verdade, é uma dor para você compreender que você ainda acha que é importante andar. A nível de desencarnado.
Então, e no meu caso? Eu tenho hérnia no pescoço, então atualmente, além da dor da hérnia, eu estou com as mãos assim, estou ficando incapazes de trabalhar, de fazer
tá certo.
As coisas.
E daí?
É para eu entender o quê.
E daí? Então, e daí que você não consegue? O que que acontece porque você não consegue?
Eu fico chateada, né?
É para isso. Para você entender que você ainda depende de fazer coisas para estar bem. Este bem que você tem que ter, essa felicidade, que nós falamos, ela é incondicional. Quando você se sente bem porque foi capaz de produzir alguma coisa, espiritualmente falando, você foi egoísta. Por quê? Porque você precisou fazer o que você acha que precisa fazer para poder se sentir bem. Isso é egoísmo. Isso não é se sentir bem. Isso é satisfação. Isso é prazer. Aí vem a dor na mão para lhe mostrar, olha como você está pesa isso. Você é espírito. Espírito não tem mão. Espírito não faz as coisas. A pida a viver, já que você hoje tem esta incapacidade, a pida a conviver com esta incapacidade, se sofrer.
É difícil, porque
não é para caramba. Mas vai doer, vai doer. O que dói, na verdade, não é a mão. É a frustração de não poder usar a mão. Aí isso aumenta a dor na mão.
Mas não é, porque quando... Olha, desculpa, pai, mas eu acho que não é. Porque quando eu tô assim, vamos supor, que eu vou dormir, eu sei que eu não preciso fazer nada, boto o negócio da mão, boto o negócio no dedo, que não, e vou... Eu me sinto bem, porque eu sei que se eu ficar imóvel, não vai doer.
Ixi, então fica imóvel o dia inteiro. Fica imóvel o dia inteiro. Porque se não dói de noite... Você está mostrando a você a dependência, porque durante o dia ela dói para você não fazer e ficar quietinha, assim, parada, e dizer que maravilha, olha, eu estou parada.
É, mas eu tenho deveres, não é prazeres, não.
Tem o quê?
Tenho que dirigir.
Você tem o quê?
Eu tenho deveres.
Desculpa. Você, só tem, você como filho só tem um dever nessa vida.
Eu sei.
Amar a Deus sobre todas as coisas eu posso como a ti mesmo. Ué, se vira, se você não pode dirigir, vai a pé.
Mas não você... Ele me mandou gente para cuidar, eu tenho que cuidar do
não
outro.
Não tem que cuidar de ninguém. Se cuidar, cuidou. Se não cuidar, não cuidou. É essa sobrecarga de coisas que vocês assumem nesta vida, de deveres, que não tem dever nenhum, mas que vocês querem fazer, e aí acha que é obrigação, dever fazer. Ah, mas se eu não limpar a casa vai ficar suja.
Não,
não, não, não estou não, não tô, não tô dizendo que é o seu caso.
Estou
só dando o exemplo mais chulo possível. Se eu não limpar a casa vai ficar suja. Qual o problema da casa estar suja? Se você não puder levar, qual o problema? De... Qual o nome daquele carro que vocês fazem assim?
A ônibus?
Não.
Tá.
Samaú e leva! Sabe, o problema é que vocês acham que tem que ser do jeito que vocês querem. E tem um grande detalhe. Que eu não sei se você, com seus cabelos bancos, já perdeu. Você não manda na vida.
Estou aprendendo isso ao longo desses 15
anos. Tá vendo? Está servindo para aprender. Vocês não mandam na vida. Vocês acham que panezam, aí nada dá certo. Vocês dizem, ah, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é porque não era para fazer. Só isso. Então, sempre há outra solução. O problema é que vocês não aceitam as outras soluções. Tem que ser do jeito que quer. Aí vem a dor, vem uma incapacidade, vem isso, vem aquilo, para ver se você fica quietinha num canto e você se revolta. Se revolta contra aquilo que lhe leva a ficar quietinha num canto. Compreendeu? Então, se você não pode fazer, manda ela fazer. Ah, ela também não pode. Você tem alguém para fazer? Se preocupa, não. Dá sempre um jeito. E se não tiver jeito de fazer, não faz. Isso, exatamente. Ficou calmo? E aí é que eu quero deixar bem calmo. Não tô agora.
Aí a dor passa, tô... você garante.
Não, não, a dor não passa. Só, não tô agolando. Não tô agolando. Mas tô só conversando. Tudo isso, você vai levar. Quando chegar do outro lado, você ainda vai ter incapacidades e vai se revoltar contra as incapacidades. Porque não há mágica na morte. Tudo aquilo que você está vivendo no momento que está vivo, vai continuar vivendo no momento que está morto. Não há mágica, não muda as coisas, porque fez pim e morreu. Não muda.
puxando um gancho, é uma pessoa que está com Alzheimer e morre, não sei, ela vai continuar com Alzheimer?
Se ela for revoltada contra essa doença, vai. Se ela não for revoltada contra essa doença, não vai.
Não, às vezes ela já estiver inconsciente.
Então... Não sei. Porque o problema é que vocês medem a consciência pela sua capacidade de saber se ele está consciente ou não. Mas a maioria do que vocês chamam de doença que dá incapacidade,
demência,
essas coisas, elas são só defeitos de se espessar. Porque a mente continua funcionando normalmente. Então, se for revoltado porque interiormente estiver revoltado, porque exteriormente não consegue mais ser quem ela, ele vai continuar com a mesma doença. Até o dia que ele aceitar a doença dele sem se revoltar, neste caso, acaba, ele pode começar a planejar uma nova encarnação.
Vamos supor que ele chegue para ser atendido, no caso, ele tem essa doença, ficou revoltado e ainda está revoltado.
Este é o caso de quem está sofrendo, mas ela vai falar. Quem está com uma dor, quem está com um sofrimento. Ele não é revoltado contra os outros, ele é revoltado contra a doença dele. Isso é o sofrimento. Nós vamos falar desse atendimento. Quero só antes acabar de falar do revoltado que quer se vingar dos outros.
Então, só um gancho assim. Então, o cara que ele comia meus bichos, só que ele vendeu a chácara e me deixou outro problema. Deixou uns gatos lá e agora eu trato dos gatos dele. Então,
isso continua pegado.
Então, tem uma história que eu já contei. Que eu ia dizer para você, aquele que comia os seus bichos vai direto para o céu. Tem uma história que eu já contei de uma moça que era prostituta e tinha casa na frente de um mosteiro, na frente de um lugar que os monges ficavam. O monge, quando soube que ela recebia dinheiro para fazer sexo, foi lá e deu uma descompostura nela, que aquilo estava errado, que aquilo não podia, que estava errado, que ela não podia fazer isso. Aí ela disse, desculpa, eu não sabia que eu não podia fazer. Mas, olha, é a única forma de eu arrumar dinheiro para dar comida para os meus filhos. Isso não adianta, você não pode fazer. Aí ela parou de fazer. Quando estava todo mundo quase morrendo de fome, ela voltou a fazer para ganhar dinheiro e sustentar o filho. Aí o monge soube que ela voltou a fazer, disse para ela, a partir de hoje, cada homem que eu ver entrar na sua casa, eu vou botar uma pedra aqui na porta da sua casa. E ele fez. Quando a pia estava alta, os dois morreram ao mesmo tempo. O monge e a prostituta. E aí, enquanto um anjo levava o monze para baixo, para o inferno, o outro levava a prostituta para o céu. Aí o monze estourou, né? A gente não dá. Ela que era uma prostituta que quebrava as normas, as regras, ela vai para o céu, eu vou para o inferno. Aí o anjo disse para ele, é que seu coração está muito cheio de pedra, por isso você vai para baixo. Toda a sua revolta, toda a sua revolta contra ele, são as pedras que o monge põe na porta da prostituta. Compreendeu?
Então isso eu tenho aqui.
Você tem que trabalhar em você para não ter raiva dele. Você, como eu disse, você pode brigar, você pode falar, você pode... O que você quiser, da boca para fora. Agora, não pode guardar a raiva dele aqui dentro. Revolta, como Entendi. Você fala.
Porque aí, ele deixou os bichos lá, aí os bichos dele começou a comer meus bichos lá. Aí pôs os bichos, comer os bichos e ele dá ração para ele todo mês.
Então, exatamente. Exatamente.
Cada vez foi.
Se você tem revolta dele, Ele vai puxar e você vai para, você vai descer.
Solta os bichos.
Tudo. Ficou claro a questão da revolta? Tá indo, tá brincando, é isso. Mas é preciso compreender. Sabe? Porque vocês acham muito justo ter revolta contra quem rouba o seu bicho. É meu bicho, eu gastei dinheiro, eu alimento, eu comprei, eu criei, e agora vem este aqui e come meu bicho. Acham isso muito justo. Mas não é. Isso é revolta. E esta revolta lhe faz sair da carne revoltado. E aí você vai exercer o papel deste revoltado que nós falou, que quer vingança contra todos. E pode, olha, nós falamos do bicho porque foi o que ele falou. Mas quando alguém fala alguma coisa que você não gosta e você se revolta, é a mesma coisa. Por que que o outro não tem o direito de falar o que ele quiser? Só porque você não concorda com ele? O justo é ele ter o direito de falar o que ele quiser. Toda esta revolta da vida que vocês vivem, e a palavra revolta parece que é algo muito forte, mas só você, como Cristo ensina, só você dizer para o outro, você é bobo, sabe? Coisa assim, de nada. Você já será levado para julgamento. Não existe coisas que você possa se revoltar, que você possa se contra, que, vamos dizer, não afete a sua integridade espiritual. Estes revoltados são esses. São aqueles que viveram a vida inteira achando que o outro não tinha o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Que cobravam do outro, cobravam da vida, que a vida tinha que ser do jeito que ele queria. Isso vocês precisam ter em mente quando conversar, porque a revolta pode parecer que ele vai ter que ter um motivo muito grande. Não, ele pode ser simplesmente um revoltado porque não conseguiu comprar o sapato que ele queria. E este, quando sai da carne revoltado porque não comprou o sapato que ele queria, ele se transforma num obsessor deste tipo. Ele vai buscar vingança. Não vai dessa, vai lutar para que pessoas não tenham o que querem. E vai conseguir fazer com que precise e merece. São esses que vocês estão lidando. São esses que são encaminhados para cá. É um revoltado de não especificamente contra ninguém, não especificamente por um motivo. Mas por quê? Porque não tiveram seus desejos atendidos. Cadê o moço que está lá atrás escondido?
Na verdade somos nós, velho.
São vocês, eu sempre disse.
Então não, mas isso tem. Porque essas duas últimas semanas a gente tentou assim aplicar um pouco disso que o senhor falou já nessa mudança de abordagem. E a sensação que me veio, o pensamento que me veio, de que poderia ser qualquer um de nós que fosse assim.
Desculpa, a sua mãe, acabei de dizer para ela, se ela continuar revoltada porque não pode fazer, ela vai enfiar uma bichechou quando sair. Cadê o moço que está escondido lá? Você lembra no primeiro dia? O problema é que eu tenho memória boa, viu? Tem sempre alguém para me contar. Você lembra no primeiro dia que eu disse, mas o que que nós bichinhos já tratar? Eu disse, posse, passões e desejos?
Sim.
Eu já falei da posse, do desejo, a passão é a mesma coisa. É só isso. É a sua posse, passão e desejo que lhe faz se revoltar contra alguma coisa desta vida. E quando você se revolta contra alguma coisa dessa vida, quando você sai dessa vida revoltado, salve, né? Revoltado, você se torna um obsessor. pior é que o pior é quando escolhe assim, muito póstumo para o bicho de ar. Ajuda ela no Xaí, viu? É shape issue. O que pende vocês ao sofrimento é a poste, a paixão e o desejo. Sempre que há uma poste, sempre que há uma paixão, sempre que há um desejo, há uma oportunidade de contrariedade. E sempre que você se contraria, você se revolta contra o que aconteceu. E cada revoltazinha dessa, vai juntando. E aí você sai dessa carne, revoltado contra o mundo, contra a vida. E aí você vai querer, por vingança, fazer que outros também não tenham as suas posses, paixões e desejos. Ficou calo isso? Ficou calo como conversar com eles? É sempre neste sentido, no sentido de mostrar ao obsessor o sofrimento que aquele processo objetivo causa para ele. E mostrar a quem está sendo objetivado que existe um real motivo para aquela objeção, que aquele ser encarnado precisa tratar para não sofrer outros processos obsessivos. Acabou. Aí você ajuda os dois. Cara, mostrar, falar, não fazer. A partir daí, me cash, não é mais com você. Seu lindo, e cada um tem o direito de seguir ou não. É o que eu costumo dizer. Mãe tem todo o direito de orientar o filho. Só não tem o direito de exigir que o filho faça o que ela orientou. Ficou claro? E o chofedor? Como é que nós podemos atender? O caso, por exemplo, que falou. Como é que ela?
Uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, que eu estava falando aí, morre revoltado com essa doença, por exemplo, vem aqui para ser atendido.
Eu não vou usar essa doença. Porque para vocês, essa doença, a pessoa não tem mais a capacidade de raciocinar. Aí vocês vão dizer, ah, mas como ela vai se revoltar se ela não consegue mais raciocinar? Vamos usar uma outra doença onde permaneça a capacidade de raciocinar só para facilitar a vida de vocês. Mas o processo é o mesmo. Digamos uma pessoa que morreu de câncer. E sai dessa vida revoltada contra ter tido essa doença. Por exemplo, uma pessoa que frequente a academia 3 vezes por semana, corra todo dia, só coma alimento que faz bem para a saúde, tem câncer. Essa pessoa é revoltada, se revolta. Fez de tudo para prolongar a vida, de repente teve uma doença que não tem alguém que contamine, porque essa não é uma doença que ninguém contamina, você já está contaminado, você já vem contaminado, ela nasce dentro de você. E recebe essa doença e acaba morrendo. Essa é uma pessoa que ainda pode estar revoltada contra a vida, mas a maioria está revoltada, está chovendo porque viveu esse processo. Perfeito? Como é que nós podemos ajudar uma pessoa dessa? Uma pessoa que eu falo porque é uma consciência humanizada, uma pessoa desencarnada. Como é que nós podemos ajudar? Como é que se acha?
mostrar para ele, falar para ele que foi necessário acontecer daquela forma. Coisa que não vai.
Tem algumas palavrinhas, algumas coisas que nós não devemos usar muito. Uma delas é essa. É, foi necessário. Você compreende que foi.
Mas ele não.
Ele não.
Muito menos falar, então.
Ele não. Se ele assar, se ele compreendesse a necessidade de ter baixado, ele não estaria sofrendo por ter tido a doença. Se você compreende o que você passou, a necessidade de passar por aquilo, você não se contaria. Então, não adianta você dizer para ele que foi necessário, que ele vai dizer, então tá, então pega você o cancha, ponto.
Fala assim, sério, você passou por isso, mas o que isso está te ajudando agora? Você está indo para frente? Você está conseguindo ir para frente?
Cage isso.
Para ele, que ele não tem mais isso na condição que ele
está. Tem. Aí é que está. Tem. Acabei de dizer da semana passada. Eles vivem um mundo deles, guiado e pasmado por eles. O cancho vai. Aquele que morre revoltado, sofrimento, porque teve uma doença, a doença continua. Aonde? Aonde? No lamento. Na rajão. Só na rajão? Não. A rajão plasma no perispírito. Se a pessoa teve feridas de cancho e morre revoltado contra a doença, as feridas estão lá no perispírito.
Isso a gente também vê bastante.
Foi o caso, ó, que alguém falou semana que passou, estava machucado o corpo de queimado. Esse machuque é quiado, esse machucado é quiado pela mente no perispírito, pasmado.
E um acidente?
Mesma coisa. De tudo dependo, não do que acontece. Tudo dependo de como você vive o que acontece. Se você não se revolta por ter passado por um acidente, não vai com você. Agora, se você está revoltado, está culpando o outro motorista, você está xingando o outro, tudo aquilo vem com você.
Se ele não se revoltar com aquela história dos bichos, está tudo certo.
Tudo chega. O problema não é o bicho, porque o bicho vai ser comido porque tem que comer. Ponto. Deus. Causa primária. Agora, a revolta que ele guarda é dele, está dentro dele. Então, a doença vai com ele. Deixe revoltado. Olha, uma vez me perguntaram assim, nós estávamos falando de perispírito, e perguntaram assim, de, por exemplo, uma pessoa que perde a perna, o perispírito perde a perna? Não sei. Se ela for revoltada por ter perdido a perna, o perispírito vai sem perna. Agora, uma pessoa que faz uma doação de um órgão por amor, o perispírito fica sem o órgão? Não. Porque aí foi amor. Então, tudo depende da forma que você vive a coisa. Então, essa pessoa que nós estamos falando, este ser desencarnado, ele está com cancho. Mesmo depois de desencarnado. E aí, como é que nós podemos ajudar ele?
Pode falar para ele que ele pode se autocurar, se...
Não. Aí você vai fazer como o moço com o nome do carro fazia. Botar a cenoura na frente para ele sair correndo atrás. E como ele vai querer ganhar, não vai conseguir.
Você pergunta e tenta entender o porquê dessa revolta.
O porquê da revolta é porque eu tratei do meu corpo físico a vida inteira E a Xi mesmo eu tive essa doença. Esse é o motivo da minha revolta. Xi, como me garantiram que se eu fizesse exercício eu teria uma vida longa, por que eu não tive? Essa é a hipótese.
Mas ele está apegado a querer ter uma vida longa.
Está apegado a alguma coisa.
Eu desejo ter uma vida longa.
A melhor ajuda para esse é o seguinte. Até aqui, achou a revolta contra a doença? Melhorou alguma coisa na sua vida?
Com certeza, né?
Fez você se curar? Já reparou que você já morreu e ainda continua doendo? Que então o problema não é remédio para lhe curar? Você pode ter essa doença. Como? E ser feliz. Como? Aceitando que você está doente. Aceitando que essa é a sua condição. Você precisa trabalhar em você, essa é a orientação, para entender que essa dor não vai lhe ajudar em nada. Pelo contrário, além da doença, você tem agora uma dor moral. Se você conseguir se libertar da dor moral, nem fale em cura. Você vai ter a doença, mas não vai sofrer. Ai, como eu me curo dessa dor moral? Como eu paro de sofrer porque fiquei doente?
Só não pensando?
Hã?
Só não pensar na situação?
Não adianta.
Aceitar
o quê?
A situação.
Aceitar só a situação? Não. Sabendo que o passado passou, não volta. Não tem jeito de você deixar de ter a doença. Você tem. A doença está aí. Você não tem como tirar ela. Sabe por que, que eu fiquei doente? Porque ficou. Porque a ciência não sabe de tudo. A ciência não conhece tudo. Ela não sabe que tem doença que já vem dentro de você. Então você tem que não só aceitar que você tem a doença, mas saber que ela faz parte da sua vida. E que você precisa aprender a viver com o que a sua vida tem. Você não pode deixar de ter doença, porque se você deixar de ter doença, você não vai ser mais você, vai ser outra pessoa. A pessoa que não tem doença. É simples fazer ele entender que a vida, o que é a vida, moço? A vida, a existência. O que é uma existência? É aquilo que acontece.
Experiência.
Experiência, esquece. A vida é aquilo que acontece. Ponto. Não tem outra coisa. Vida é tudo que se apresenta a você.
Por que uns têm, outros não?
Porque não tem. Não adianta você questionar a vida, porque a vida não lhe responde. A sua vida tem. Então você tem que aprender a viver o que a vida lhe apresenta. A orientação para alguém sair do sofrimento é sempre, eu não gosto da palavra aceitação, mas é sempre a consciência de que a vida vive a vida. E que não adianta você lutar contra a vida para que ela seja diferente ou deixe de ser o que ela é hoje. O trabalho com o sofredor é sempre este. Porque o que é o sofrimento? Nós já falamos disso aqui hoje. Quando é que você chove? Quando você vive uma contrariedade. E quando é que você se contraria com uma coisa? Quando você não aceita o que a vida está lhe dando. Contrariedade é sempre a não aceitação do que a vida lhe dá. Quando você fala de exigir coisas da vida, quando você começa, volta a dizer, eu não gosto da palavra aceitação, mas é para vocês, é, eu acho que é a melhor. Quando você aceita tudo que vem, você não se contraria. Então, você, por não se contrariar, não vai passar por sofrimento. Então, se você quer acabar com o sofrimento, você tem que acabar com a contrariedade. Para acabar com a contrariedade, você tem que fazer, dizer para ele, olha, você morreu de câncer, você tem câncer, não adianta você se revoltar. O que você precisa agora, já que você é um canceroso, aprender a viver com o seu câncer. É o caso que ela falou da mão. Ah, eu não posso fazer as coisas. Você precisa aceitar a limitação que a vida lhe deu. Quanto anos você tem de culpa?
68.
Você tem 68 anos de fazer coisas. Mas essa vida acabou. A sua vida hoje não é mais fazer coisas com a mão. A sua vida hoje está limitada nos seus movimentos com a mão. Você precisa aceitar a limitação. Aceitar a limitação é dizer, a minha fase de fazer coisas com a mão acabou. Na hora que você aceita isso, na hora que você chega a essa conclusão, você para de sofrer por não fazer. Mas hoje você sofre e a mão dói porque você não aceitou a limitação. Compreendeu agora? Então, para te ajudar alguém em sofrimento, é, o caminho é sempre este. É, tá bom, você queria ganhar na loteria. Mas olha, não escolheram seus números. Você não tem jeito. Não é você que escolhe os números. É outro. Então vai e jogue de novo. E se não der, é porque não escolheram seu número de novo. Se você quiser, vá tentando. E matematicamente, qual é a chance de alguém acertar os números, hein?
É bem...
É quanto? Bilhão?
É um milhão.
Agora pergunta a cada um que joga se ele não tem, já não sabe o que, que ele vai fazer com o dinheiro. Ele quer ser essa porcentagem toda e já vive como se o dinheiro estivesse no bolso dele. Aí sofre porque não ganhou. Não, não sofre porque não ganhou, porque não ia ganhar. Sofre porque imaginou que ia ganhar. Não viveu a vida, viveu a imaginação. É este o atendimento àqueles que cegam em sofrimento, àqueles que relatam, eu estou com uma dor muito grande, eu não aceito ter morrido, a minha família ficou. Não precisa se preocupar, não. Sua mulher arruma outro. Mas se o Chico disser, ele vai sair atrás para se vingar.
Aí ele vai virar o revoltado.
Ela arruma outro, ela vai sustentar. O moço disse para eu, mas. Joaquim, eu não posso morrer, eu sou ímã de família. Digo, olha, de lamento, mas eu acho que ele vai morrer de fome, porque você vai morrer um dia. Mas tenho certeza que eles não vão morrer de fome, eles se viram. Sabe, toda essa dor que eles trazem ali, que eles falam, são contrariedades. que você precisa ajudá-los a conversar e a entender que, primeira coisa, que aquele sofrimento não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalha. E segundo detalhe, que não muda nada. Então, sabe, é o supérfluo. A dor é supérflua. Porque ela não muda nada e não resolve nada. É isso que vocês precisam levar eles a entender. Que na hora que você orienta e ajuda ele a perceber isso, pode ser, a maioria, na hora, não vai cair ficha nenhuma. Mas aquilo vai ser trabalhado nele.
Isso que eu ia falar. É tão simplista que a gente assim, imagina que não vai ter efeito. A pessoa vai dando de ombro, vai entrar por um, sair pelo outro.
Você põe café para eu depositar ali, fiel?
Claro, pai. Pelo menos do café.
É, eu vou te pôr café.
Pelo menos isso, né?
Veja, a sua palavra foi muito interessante. É tão simplista, é tão simples.
Tão óbvio.
Só tem um problema. A vida é simples. Quem atrapalha a vida são vocês.
Quem complica
a vida são vocês. Complica com o quê? Com o quê?
Com o sofrimento.
Não, você não complica com o sofrimento. Complica com o quê?
Com as âncoras lá, né?
Poste, passão e desejo. Quando você acha que você tem que levar no médico, você tem que dirigir. Quando não tem mais condição de dirigir. Quem complicou a vida? Você, que ainda está preso a uma coisa que não pode fazer hoje. Ah, eu queria ter mais dinheiro. Não tem. Quem complicou a vida? A falta do dinheiro? Não. Você quer ter mais do que tem. A perda é viver com o que você tem. Ah, eu queria que minha mulher voltasse para mim. Mas ela não vai voltar. Ela já arrumou outro. Dá para você entender isso? Sai procurando outra, deixa de ser beta. É simples. É simples demais. Vocês é que complicam. Complicam com o quê? E olha, isso que eu vou falar agora parece que é coisa só de encarnado, mas não é. Complica com o quê? Com regras, normas. Tem que ser para ter, tem que ter para ser. Horário. Moda. Olha como vocês confiam com a vida.
Apego.
Hã?
Tudo isso é apego.
Não é apego. Apego é outra coisa. Isso é, apego é o querer fazer lixo. Isso é o que nós chamamos de sistema humano de vida. É viver peso a determinadas coisas. E aí exigir que a vida seja, cumpra aquilo que você quer. E nenhuma vida cumpre tudo o que você quer. Por causa disso, em algum momento você vai sofrer. Mas não por causa da vida. É porque você exige da vida. E quando eu falo isso, a maioria está pensando em si. Concorda? Revendo a sua própria vida. É isso que acontece com ele. Quando você fala para ele, ele sai dali e começa a trabalhar isso. Espera aí, o que foi mesmo? Ah, quer dizer que é isso? Quer dizer que é por... tudo isso cara, orientado, ajudado pelos mentores, aquelas histórias todas. Mas é este processo que vocês estão vivendo agora aqui, a partir do que eu falei, que eles vão viver a partir do que você falou. Não há diferença entre o morto e o vivo.
Não há mesmo. Estava lembrando da primeira, do outro curso, a primeira palestra, você falou exatamente isso sobre a vida.
Deixa eu vou falar, deixa eu vou falar a minha morte inteira. Então veja, parece simples, é simples. Mas é chipista, não é sábio, não tem uma cultura imensa, mas é o que resolve. Assim como você, que ouve a gente há muito tempo, e muitas fissas a caíram, e muitas coisas você já conseguiu se libertar, do mesmo jeito ele, de tanto ouvir vocês falarem, vai se libertar. Que sabe o que acontece? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Aqui em cima, que não é aqui em cima, é aqui, tem um hospital. Esses seres que são trazidos para cá, saem daquele atendimento, ficam aqui. Sabe o hospital com maca? Tudo que eles fazem, hospital com sala de reunião, com dinâmica de grupo, com psicólogo para conversar, mesma coisa. E aí, no dia que você vai lá na frente, na segunda-feira, fazer a palestra, ele está ali para ouvir. Tudo isso vai continuando. Não pense vocês que o trabalho termina só naquela hora, naquela conversa. Tudo continua sendo feito ali. Vocês não estão vendo. Então essa conversa que nós temos não é no sentido de dizer você vai salvar o mundo. Você não vai salvar o mundo. O que você vai é ajudar um, num momento, plantando uma sementinha. Essa sementinha vai ser regada, vai ser adubada, até o dia que ele vai dizer, entendi. E aí ele sai do hospital, vai seguir o caminho dele. Ficou caro isso? Então, sim, é simples assim. O trabalho é este, a conversa é esta. Isso é plantar sementinha para ajudar alguém. Só levá-lo a compreender que aquela dor dele, aquela contrariedade, não vai resolver, não vai mudar nada, e pelo contrário, pode atrapalhar, e não vai fazer nada dessa do jeito que é, que aconteceu. Essa é a forma de ajudar aqueles que vêm em sofrimento. Perguntas?
Porque o senhor falou que a gente tem que se readaptar, né? Porque as circunstâncias acontecem na vida da gente. Mas depois, quando a gente se acostuma a se levantar, que nem um exemplo que eu sempre acontece comigo. Quando eu sofri um acidente de moto, eu fiquei 2 anos sem andar. Assim, aí eu andava de moto, porque não conseguia dirigir o carro. Aí eu não consegui para andar, para sentar na moto, e eu tinha que montar para o outro lado. Graças a Deus, agora, normal. Mas, então, pega um hábito que, de vez em quando, eu deixo o couro da canela na, sabe, no escapamento, lá, sabe, o hábito. Mas como que nessa situação, assim, como é que a gente se adapta em...
Eu vou dizer para você que nessa situação, você só se adaptaria Se você tiver a consciência de tanto sofrimento inútil que você já teve nessa vida. Na hora que você parar para olhar a sua vida, não precisa nem voltar ao passado, olhar um dia da sua vida e ver quanto você sofreu naquele dia, inutilmente, porque não resolveu nada e não mudou nada, e você disser para si, eu não quero mais sofrer, pode ser que você se mude. Senão você vai continuar como todo ser humano, sofrendo o dia inteiro e acordando no outro dia para sofrer mais. Porque eu não sei porque você levanta da cama. Você sofre o dia inteiro e sofre por besteira. Mulher, então, né? De... Eu não tenho sapato para ir! Qualquer coisa que cubra o seu pé é um sapato. Ah, não, mas tem que combinar, porque o vestido, porque a saia. Sofrimento à toa, desnecessário. Pra quê? Aí você chega lá, o namorado nem olha direito. E aí você reclama porque ele não olhou. Sofrimento. Pra quê? O que que isso vai mudar a sua vida? O que que um elozinho, você está bonita hoje, vai mudar a sua vida? Quantas pessoas falam isso achando que você está feio? E o pior, você nunca sabe se está falando de verdade ou não. Então, na hora que você se conscientizar da inutilidade de sofrer e se cansar de sofrer, pode ser que se mude. Senão vai continuar sofrendo a vida inteira e vai morrer sofredor e continuar sofrendo do outro lado. Não há mágica, essa questão de que você morre, é atendido pelos espíritos, é levado, vai para a cidade. Isso não existe. A maioria que sai da carne hoje, sai da carne com sofrimento e fica aqui mesmo, sofrendo, vivendo aquele sofrimento, o sofrimento de não ter um sapato que combine o dia inteiro. Já pensou? 24 horas por dia, você na frente de um armário, só tem a sapato que não combina com a roupa que você quer vestir. Vocês estão indo, mas eles isso é muito comum.
É muito comum que eles ainda não têm mais corpo físico, mas acham que tem, né?
Sim.
Vive a vida normal.
Sim, isso, completamente é normal.
Mas não incomoda o fato dele conversar com
e,
as
e
pessoas?
E quando eles são despertados?
E as pessoas não responderem?
É. Quem disse que as pessoas não respondem? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não, você não está me ouvindo. Você está quiando o que eu estou falando. Não é?
Sim.
É uma onda eletromagnética que entra e a mente quia o falar. Então você está quiando. É da mesma forma, ele fala e ouve. Porque ele quia o que ele fala e quia o que os outros falam para ele. Tudo dentro do teatrinho, tudo organizado por Deus, tudo para que ele passe. Porque a maioria que agora fala com ele está sempre reforçando o ponto que ele sofre. Compreendeu? Os que reclamam que não ligavam para ele, esse sim, ele não consegue conversar com ninguém para ele continuar reclamando que não falam com ele.
Mas qual o remédio para não sofrer? Não tem.
O remédio para não sofrer é dizer, ele não fala comigo. Não falo, o problema é deles. Eles que se dane, eu não quero ouvir ninguém. Na hora que você acabar com a sua contrariedade, acabou, você não sofre mais.
Quer dizer que o sofrimento é mesmo opcional.
Sofrimento? Não, não é opcional.
Tem que acontecer.
Né? Sofrimento não existe. Para ser um opção, teria que primeiro existir. Quem cria o sofrimento é você. Você não opta por sofrer. Você cria o sofrer. E cria o sofrer em nome da contrariedade que viveu. O sentir-se contrariado é opcional. O sofrer é uma resposta sua à contrariedade que você criou, que você optou.
Então seria o caso, a mesma coisa, uma analogia assim. É, o que aconteceu comigo, o cara me atropelou, seria a mesma coisa que o cara que matou o outro, seria a mesma coisa.
Sim. Né? Ah, o que tupou, o que matou, o teorista que degola, então, tudo faz.
Analogia.
Não existe morte. Qual o problema de tirar a cabeça de alguém?
Deus sabe quando o sofrimento de cada um vai terminar.
Então, como é que eles são despertados em algum momento?
Boas perguntas. Deus sabe o sofrimento. Deus sabe quando o sofrimento de cada um vai acabar. Sim, ele é onisciente. Se ele não souber de alguma coisa, ele não é mais onisciente. Ele sabe, mas ninguém sabe.
Então, mas se tem um determinado momento para isso acontecer, a ponto dele saber, faz mesmo diferença você
deixa eu fazer uma ajudar deixa eu falar uma, fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se acontecer determinada coisa, se acontecer alguma coisa, você, como humana, mais ou menos tem ideia de como sua filha vai reagir, não se tem?
Já tem. Ela está ali? Ela já respondeu.
É minha filha,
não é 100%,
eu conheço. Eu, como humana, ela tem uma ideia, muitas vezes é surpreendida, mas ela tem uma ideia de como você vai reagir a alguma coisa.
Sim,
vai.
Sim. Em relação
se você tem, será que Deus não tem a ideia de como você vai reagir? Só que você tem ideia de como e pode ser surpreendida. Deus, como é a inteligência suprema e é onisciente, ele tem certeza de como cada um vai reagir. Então não é que exista uma hora pré-programada para acabar. É que ele sabe como, pelas suas reações, até onde você vai. Porque ele conhece não as suas encarnações fachadas, não esta encarnação, mas também as futuras. Ele já sabe. E ele já sabe como você vai reagir às provas futuras.
Então aí ele articula esses encontros.
Ele mece. Ele só mece. Já sabendo, já tendo consciência de que você não vai conseguir passar naquela prova. Ele sabe disso. Mas daquela prova depende alguma experiência que vai valer para outra, que vai valer para outra, que vai... E aí ele vai descendo. Com a plena consciência que ele tem de você. Então você tem ideia, ele sabe. E mais, você tem ideia e algumas vezes erra. Deus não erra. É que vocês tratam tudo no nível humano. Ah, quando? Já está marcado. E eu trato tudo de cima para baixo. Deus comanda. E a partir das prerrogativas dele. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com amor, sublime e justiça perfeita. Deixa eu pensar nisso. Deixa eu pensar que há um senhor que é o dono de tudo isso, que tem a inteligência suprema. O que é inteligência? Capacidade de análise. de analisar, de conhecer. É por isso que você não pode comer a maçã, porque você quer ter o poder de Deus, a capacidade de conhecer. E você não tem. Porque todo o seu raciocínio, ele é preso ao seu egoísmo. De Deus, não. Eu já disse, Deus só fica lá em cima cantando, me dê motivo. É só isso que ele quer. Porque eu cheio de motivo aí.
Se ele sabe tudo o que vai acontecer, se ele é onisciente, e sabe suas reações, e sabe onde você vai falhar, vai ter sucesso e vai... Para que vivenciar então isso? Para que o Espírito tem que vivenciar isso?
Porque o Espírito não sabe. É mais ou menos isso que eu pergunto. O Espírito precisa vivenciar isso porque ele não sabe. Agora, Deus sabe. Por que Deus deixa então fazer? Por amor. Porque você vem num processo de evolução. Todo espírito nasce simples e ignorante. E Deus dá a cada um missões para que ele aprenda. Aprenda não é aprender o livro do espírito. Aprenda não é aprender medicina, não é aprender israelia. Aprenda o que é viver com os outros. É isso que vocês estão aprendendo aqui. A conviver. Vocês não sabem conviver. Vocês sabem viver com. É diferente. Conviver é um perfeito. Feito entrosamento entre você e o outro, de tal jeito que os dois estejam unidos perfeitamente. Eu e Deus somos um. Você não sabe. Então vocês são simples. O Espírito é simples. Mas ele precisa aprender, aprender a viver, aprender a viver com o outro, a viver com o universo, a viver com as coisas. É por isso que ele desça, por amor. Ele não faz pim e faz você ponto. Para quê? Por amor ele deixa você viver, você crescer, você se evoluir. Seria muito simples. Pim, está tudo ponto, está tudo ótimo, vou sentar aqui no sétimo dia, ficar de braço cruzado. Não é isso. Ele sabe tudo, mas não apressa nada, não cobra nada. Se você não fizer nada, ele já sabia que você não ia fazer, ele não vai cobrar nada. Sabe porque ele ama. É duro, é que vocês esquecem Deus. E querem resolver a vida de vocês. Quando a vida é a própria resolução da vida de vocês. É ele dando a cada um segundo as suas obras, e ao dá-la a cada um segundo as suas obras, dando uma nova oportunidade para você crescer. É como um pai que deixa você quebrar a cara para você não quebrar a segunda vez. Olha, eu sempre disse, parte técnica, essas coisas todas que eu acabo falando, não é o que eu gosto. Eu gosto disso, de doutrinação, de falar de amor. E é a coisa que vocês menos estão preocupados, de falar de amor, de falar e viver com o outro. Todos estão preocupados em resolver sua vida. Nem que seja no sentido espiritual, no sentido de evoluir, de ganhar. Sabe? Se eu dizer uma coisa para você, moço. Neste planeta, existem milhares de espíritos que Não precisa voltar aqui. Não precisavam encarnar, não precisavam de fazer trabalho de orientação, trabalho de ajuda, não precisavam. Eles já estão há anos-luz de tudo isso. Mas fico aqui por amor a vocês, para ajudar vocês neste processo, nesta caminhada. Eles não evoluem mais, não buscam mais para eles, ficam no mesmo lugar por amor a vocês. Vocês são incapazes de fazer isso com o outro. Ah, não, eu vou me atrasar? Você quer um grande exemplo disso? O próprio Cristo. Já poderia estar milhares de anos-luz longe de tudo isso. Aqui que eu digo é dentro do orbe, Tete, aqui orientando, ajudando, servindo. Você serviu com a Tel?
Eu?
É. Não, ele?
Não.
No Catel tem uma frase muito interessante. Quem não vive para servir, não serve para viver.
Só feliz.
Essa vida, essa fase serve para a vida de vocês. Quem não vive para servir, não serve para viver. E quando nós conversamos sobre o Avadhūt Gita, que é um texto monita, na primeira fase, logo, é dito assim, o desejo do Advaita, que é essa ascensão espiritual, é dado por Deus para servir ao outro. A maioria dos encarnados que entendo que existe vida depois da vida, que entendo que isso aqui é uma prova, vive a sua vida para ele evoluir. Não é por aí. No universo, tudo, vamos dizer assim, está bem encaçado, bem chatinho. Então, para que um espírito possa vir para o nível de vocês, de baixo para cima, é preciso que um saia daqui para cima. Quem busca a elevação espiritual deveria buscar, não para ganhar, mas para abrir vaga para o outro subir. Já pensou nisso? Já pensou em transformar a sua busca espiritual, a sua busca de elevação, não como um louro para você, mas como um serviço para o outro?
Ouvi, minha moto passou.
Já pensou em transformar a sua boca espiritual não num louro para você, mas para servir a alguém? É assim que o universo, fora do mundo humano, funciona, viu? E vocês ainda querem ir lá no planeta dos outros. Você não tem condição de ir a lugar nenhum fora daqui. Não sabe respeitar o outro. Estou falando tudo isso, que saiu no meio do assunto e é importante para o assunto, não para criticar vocês ou para pesar vocês. É o contrário. É para ver se chicaleia um pouco as ideias e começa a aprender a viver. Viver é um serviço ao outro. Você já conversou com o velho?
Já.
Quando você conversou com ele, o que você fez?
conversei com ele, o que eu fiz. Eu acho a vida dele muito bonita, no sentido de se dedicar.
Então vamos falar uma pessoa que você não gosta.
Uma pessoa que eu não gosto. Vamos ver.
Quando você conversa com uma pessoa que você não gosta, quando você fala mais forte com uma pessoa que você não gosta, você está fazendo o quê? Livro do Espírito, pergunta 132. Objetivo da encarnação.
Me recorde.
Tem mais um objetivo à encarnação. O Espírito toma um corpo de acordo com o mundo onde vai viver, para ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra geral. Cada vez que você fala com alguém, cada vez que você faz alguma coisa para alguém, você está contribuindo para a obra zelal do universo. Qual é a obra zelal do universo? Não, a obra zelal qual é? Sistema de encarnação. Cada vez que você fala a alguém, você está sob as ordens de Deus, servindo ao outro, zelando para ele um acontecimento que é a prova dele. Roubar os seus animais é um serviço a você. Lhe atropelar é um serviço a você.
Eu vejo assim, minha vida é complicada.
Eu estou mostrando isso só para você entender, até onde vai aprender a viver. Aprender a viver é você entender que você está vivendo um sistema encarnatório. E dentro deste sistema encarnatório, você exerce coisas como serviço ao outro. Então você brigar com uma mulher porque não lhe atendeu bem, é o serviço que você está aprendendo. Mas você não vive isso como serviço a ela. Você vive com a raiva do que ela fez.
Então cada um tem seu destino.
Tudo está dentro da obra zelal.
Então isso serve para ser uma pessoa melhor. Seria mais ou menos assim.
Isso pode lhe ajudar a você se fazer melhor. Desde que você entenda o que o outro está fazendo. Ele está lhe provocando para ver se você para de brigar com você ou brigar com os outros. Aprenda a respeitar os outros. Se uma pessoa faz uma coisa que você não gosta, você tem que respeitar o direito dela fazer o que você não gosta. E chamou.
Não é de acordo com o tempo.
Não.
Porque esse camarada aí, ele me... 10 anos ficou. Foi uma...
Que maravilha! Ele contribuiu para a sua vida durante 10 anos. Lhe dando a chance de você, cada dia, sufocar em você a revolta. E você, cada dia, não viu... Desculpa. Não viu ele como um irmão de encarnação, ajudando você, viu ele como alguém roubando o seu animal.
Eu vejo assim, essas coisas geram um sentimento horrível, né?
Não zela, você zela.
Eu que me provoquei. Mas com isso eu aprendi que não adianta nada. Porque
que bom. Então valeu. Então que bom que valeu.
Eu estava nervoso e continuava do mesmo jeito e não... Aí deixa ele que come lá.
Eu estou falando isso, moço, exatamente para nós entender isso. Entender o que é a vida. A vida é isso. Cada coisa que você fala, cada coisa que você faz para alguém, você está contribuindo para a obra zelal. Cada vez que alguém fala com você, cada vez que alguém faz alguma coisa, está contribuindo para a obra zelal. E dentro da obra zelal, essa contribuição é no sentido de você aprender que não é o seu desejo que manda no mundo. não é o que você quer que manda no mundo, mas que há um ser superior que manda. Quando você aprende isso, você começa a poder conviver com o outro com amor, com respeito. E eu diria mais, é porque se eu falar isso, muitas pessoas começam a... Ah, Joaquim, você é porque você não está vivo. Mas começa a lhe dar um valor importantíssimo para os outros. O que seria de você se você não tivesse vivido tudo o que viveu? Compreende? Então, você começa a agradecer. Você começa a agradecer quem rouba seus vícios. Você começa a agradecer quem bate no seu carro. Você começa a agradecer o ladrão que entra na sua casa. Você começa a agradecer quem lhe ofende. Obrigado, amigo, por ter me traído. Palavra de Cristo. As Judas. Não é isso? Isso eu estou hoje baixando e nós já vai acabar exatamente para isso. Aproveitando para nós mostrar isso. Vocês estão encarnados para aprender a viver com os outros. Aprender a viver com os outros, libertos de acharem que vocês é que determinam o certo e o errado, o bom e o mal, o limpo e o sujo. Para isso é que os outros são diferentes do que você quer que eles sejam. Na hora que eu cheguei a compreender isso, acabou a vida. A Mouca está voando. Estou ouvindo o barulho da Mouca. Então vamos parar por aqui. E na semana que vem nós volta, que é o último deste ano. Não é isso que nós conversamos? Isso, na outra quinta não tem feriado não, né? Sim, né? Tá cheio. Hã?
Falar mais uma coisa.
Fale.
Você não gosta muito de falar em perdão, né? Mas não é o perdão que pode ajudar a levar a essa, porque você falou em sufocar a revolta, mas simplesmente sufocar.
Não é sufocar, é se libertar.
Se libertar, mas o perdão não ajuda nisso? Né?
Não.
Por causa da nossa condição ainda
não.
Muito?
Não, perdão não ajuda. O que ajuda é você compreender que não tem motivo para você criticar o outro. O perdão é quando você já aceitou que há motivo para criticar. Sim, e aí você não critica. Hã?
Você acha, continua achando
que
o outro errou, mas
já aceita que ele é culpado.
Continua achando que ele errou.
O que resolve é você entender isso que nós acabamos de conversar. O Lixo disse que não é de fora do assunto e vocês podem usar com os sofredores. É você de entender que aquele que lhe traiu
é o seu
grande amigo. É um companheiro de encarnação. É um irmão seu, não um safado. É um irmão seu que veio a esta vida para lhe ajudar. Consciente ou não, isso não interessa. É isso que precisa. Perdoar, você não viu nada disso acontecer. Porque na hora que você entender isso, você está pronta para conviver com aqueles que já vivem assim. Enquanto você não vê isso, você não está pronta a conviver com eles.
Ô pai, no trabalho que a gente fez na segunda-feira retrasada, o Espírito falou que ele merecia estar naquele lugar e naquele sofrimento, porque ele fez mal a muita gente.
Perfeito. Né? Muitos falam isso.
E aí não entra a questão do perdão, do se perdoar?
Não. Entra a esta informação pode entrar. Olha, você não fez mal a ninguém. Você contribuiu para a obra geral. O que você chama de mal foi o melhor que aquela pessoa podia ter passado. Você tem que saber que você não faz o que você quer.
Tanto é que aí o outro caboclo perguntou exatamente isso. Presta atenção, você conseguiu fazer o que você queria com todo mundo? E aí o espírito falou, não. Por que que você acha que você não conseguiu fazer o que você não queria com todo mundo? Porque isso. Não é você que...
Exatamente. É, ele só se sente mal porque ele julgou o que ele fez. Você tem que fazer ele não se julgar. Não se perdoar, porque ele vai continuar sendo que fez o mal. Só vai se dar uma de bonzinho. Dizer, ah, viu, eu fiz o mal, mas sabe, eu posso. Não. É você de fazê-lo entender que ele não tem o poder de fazer mal a ninguém. Que tudo que se faz, ela e Pixijá vai ser feito. Ponto. E que só vai ser feito para quem Pixijá merece. E é feito não como cativo, é feito como uma oportunidade de elevação.